Beneficência Social, capítulo 9. Tipos de trabalho evangelístico entre os vizinhos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Uma grande obra a ser feita por nossas igrejas. Há para ser feita por nossas igrejas uma obra da qual poucos têm alguma ideia. Temos que dar de nossos meios para sustentar os obreiros no campo da seara e rejubilar-nos pelos molhos colhidos. Embora isto esteja certo, há uma obra ainda intocada que deve ser feita. A missão de Cristo era curar os enfermos, encorajar os desesperançados, levantar o desalentado. Esta obra de restauração deve ser promovida entre os necessitados sofredores da humanidade. Deus reclama não apenas vossa benevolência, mas vossa fisionomia alegre, vossas palavras de esperança, vosso aperto de mão. Aliviai alguns dos aflitos de Deus. Alguns estão enfermos e a esperança os abandonou. Devolvei-lhes a alegria. Há almas que perderam a coragem, falai com elas, por elas orai. Há os que necessitam do pão da vida. Lede-lhes a palavra de Deus. Há uma enfermidade da alma que nenhum bálsamo pode alcançar, nenhum remédio curar. Orai por esses e trazei-os a Jesus. Em todo o vosso trabalho esteja Cristo presente para fazer impressões no coração humano. Visitai cada família e informai-vos de sua condição espiritual. Onde quer que uma igreja seja estabelecida, todos os membros devem empenhar-se ativamente em trabalho missionário. Devem visitar cada família nas vizinhanças e informar-se de sua condição espiritual. Se os professos cristãos se empenhassem nesta obra desde o momento em que os seus nomes são postos no livro da vida, não haveria agora tão disseminada incredulidade, tão profunda iniquidade, impiedade tão sem paralelo como se observa no mundo presentemente. Se cada membro da igreja tivesse procurado iluminar a outros, milhares e milhares hoje estariam ao lado do povo que guarda os mandamentos de Deus. E não é somente no mundo que vemos os resultados da negligência da igreja em trabalhar nas fileiras de Cristo. Por esta negligência tem sido levado para dentro da igreja um estado de coisas que tem eclipsado os altos e santos interesses da obra de Deus. Um espírito de criticismo e amargura tem penetrado na igreja e o discernimento espiritual de muitos tem diminuído. Em virtude disto, a causa de Cristo tem sofrido grande perda. As inteligências celestiais têm estado à espera de poder cooperar com as instrumentalidades humanas, mas nós não temos discernido sua presença. É agora alto tempo de nos arrependermos. Todo o povo de Deus deve interessar-se na obra de fazer o bem. Deve unir os corações e as almas num fervente esforço para levantar e esclarecer os seus semelhantes. Forçai-os a entrar. Há vários anos, durante uma visita ao sul, enquanto fazia o longo trajeto, eu perguntava algumas vezes quem ocupava os lares por onde passávamos, e soube que em muitas das maiores casas do sul moravam homens que levavam importantes responsabilidades no cuidado de grandes propriedades. Informando-me melhor, vim a saber que ninguém tinha procurado levar perante esses homens a palavra da vida. Ninguém fora ter com eles com a Bíblia na mão, dizendo: temos para o Senhor alguma coisa preciosa e desejamos que a ouça. Agora tem sido apresentado perante mim repetidamente que esta é uma espécie de trabalho que precisa ser feito. Devemos sair pelos caminhos e valados e levar ao povo a mensagem da verdade que Cristo nos deu. Devemos forçá-los a entrar, aproveitando os contatos para apresentar a Cristo. Há muitas pessoas a quem a esperança abandonou. Restitui-lhes a luz. Muitos perderam a coragem. Falai-lhes palavras de ânimo. Orai por eles. Aos que necessitam do pão da vida, lede-lhes da palavra de Deus. Há muitos enfermos da alma, os quais nenhum bálsamo terrestre pode alcançar, nem médico levar cura. Orai por essas almas, levai-as a Jesus, dizei-lhes que há bálsamo e médico em Gileade. Trabalhai por todas as classes. Há em cada lugar uma obra a ser feita por todas as classes da sociedade. Devemos aproximar-nos dos pobres e viciados, os que caíram pela intemperança. E, ao mesmo tempo, não devemos esquecer as classes altas, advogados, clérigos, legisladores e juízes, muitos dos quais são escravos de hábitos de intemperança. Nenhuma medida deve deixar de ser experimentada para mostrar de serem suas almas dignas de salvação, que a vida eterna é alguma coisa pela qual vale a pena lutar. Chamado para diferentes setores de trabalho. O Senhor está convidando o seu povo a que assuma os diferentes setores de trabalho missionário, que semeie sobre todas as águas. Nós fazemos apenas pequena parte da obra que o Senhor deseja façamos entre nossos vizinhos e amigos. Pela prática da bondade para com os pobres, os enfermos ou os desamparados, podemos alcançar influência sobre eles de maneira que a verdade divina consiga acesso aos seus corações. Nenhuma oportunidade assim para serviço devia ficar sem ser aproveitada. Trata-se do mais alto trabalho missionário que podemos fazer. A apresentação da verdade de casa em casa, em amor e simpatia, está em harmonia com as instruções de Cristo a seus discípulos quando os enviou em sua primeira viagem missionária. Ajudai a humanidade como Cristo fazia. Ao passar ele pelas cidades e aldeias, era como uma corrente vital, difundindo vida e alegria por onde quer que fosse. Os seguidores de Cristo devem trabalhar como ele o fez. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar aos que estão em desespero e inspirar esperança aos desanimados. A obra que cada igreja devia estar fazendo. A obra de recolher o necessitado, o oprimido, o aflito, o que sofreu perdas, é justamente a obra que toda a igreja que crê na verdade para este tempo devia de há muito estar realizando. Cumpre-nos mostrar a terna simpatia do samaritano em acudir às necessidades físicas, alimentar o faminto, trazer para casa os pobres desterrados, buscando de Deus todo dia a graça e a força que nos habilitem a chegar às profundezas da miséria humana e ajudar aqueles que absolutamente não se podem ajudar a si mesmos. Isto fazendo, temos favorável ensejo de apresentar a Cristo, o crucificado. Sermões não o podem fazer. Aproximai-vos do povo onde ele se acha, mediante trabalho pessoal. Relacionai-vos com ele. Esta é uma obra que se não pode fazer por procuração. Dinheiro emprestado ou dado não a pode realizar. Sermões do púlpito não a podem efetuar. Cânticos de evangelização. Há poder no ministério do cântico. Os alunos que aprenderam a cantar com melodia e clareza, suaves hinos evangélicos, podem atuar muito bem como cantores evangelistas. Encontrarão muitos ensejos de empregar o talento que Deus lhes deu, levando melodia e raios de luz a muitos solitários lugares entenebrecidos pela tristeza e aflição, cantando para pessoas que raramente têm o privilégio de ir à igreja. Estudantes, ide pelos caminhos e atalhos. Esforçai-vos por chegar em contato com as classes mais elevadas, bem como com as mais humildes. Entrai nas casas dos ricos e nas dos pobres, e quando se vos ofereça ocasião, perguntai: acaso os senhores gostariam de ouvir cantar alguns hinos de louvor a Deus? Então, quando os corações se acham enternecidos, talvez se abra caminho para proferirdes algumas palavras de oração, pedindo as bênçãos de Deus. Não serão muitos os que se recusam a ouvir. Tal ministério é genuína obra missionária. Um vasto campo de trabalho prático. Há um vasto campo de trabalho tanto para mulheres como para homens. A cozinheira eficiente, a costureira, a enfermeira, de todos estes é necessário o auxílio. Que os membros de famílias pobres sejam ensinados a cozinhar, a costurar e consertar suas próprias roupas, a tratar dos enfermos e a cuidar devidamente do lar. Mesmo as crianças devem ser ensinadas a fazer pequenos trabalhos de amor e misericórdia pelos menos afortunados que elas. Outros ramos de prestatividade serão abertos àqueles que se mostrarem dispostos a desempenhar as tarefas mais próximas. Não é o orador erudito eloquente o que se necessita agora, mas homens e mulheres cristãos humildes. Trabalhai desinteressada, amável e pacientemente por todos com os quais entreis em contato. Não mostreis impaciência. Não profirais sequer uma palavra inamistosa. Deixai que o amor de Cristo esteja em vossos corações, a lei da bondade em vossos lábios. Como utilizar os dias de descanso? Há outros setores de trabalho. Alguns são aptos para ler as Escrituras e comunicar a outros o que cremos. Esses podem ser canais de luz e precioso conforto a algumas pobres almas desencorajadas que parecem incapazes de reter a esperança e exercer fé. Outros precisam procurar descobrir como podem dedicar-se à execução de pequenos trabalhos para o Senhor. Se aqueles cujo trabalho lhes toma a maior parte do tempo, exceto os domingos e feriados, em vez de despender esse tempo em seu próprio prazer, usassem-no como uma bênção para outros, estariam a serviço da causa de Deus. Vosso exemplo ajudará outros a fazer alguma coisa que redunde em glória para Deus. Ouvi as palavras do inspirado apóstolo, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim será levado em vossa vida diária ativa um vivo princípio de ser bom e fazer o bem. Nem a todos será possível dar o seu tempo inteiro à obra, em vista de precisarem trabalhar para ganhar o seu sustento diário. Todavia, esses têm os seus feriados e as ocasiões que podem dedicar à obra cristã, fazendo o bem desta maneira, se não podem dar muito de seus meios. As horas tantas vezes gastas em divertimentos que não refrigeram nem o corpo nem a alma, devem ser despendidas em visitas aos pobres, enfermos e sofredores, ou em procurar ajudar alguém que esteja em necessidade. A beneficência praticada no sábado. De acordo com o quarto mandamento, o sábado foi dedicado ao repouso e ao culto religioso. Toda a atividade secular devia ser suspensa, mas as obras de misericórdia e beneficência estavam em harmonia com o propósito do Senhor. Elas não deviam ser limitadas a tempo ou lugar. Aliviar os aflitos, confortar os tristes, é um trabalho de amor que faz honra ao dia de Deus. Antigos métodos de visitação. Os que sentem sobre si o fardo de almas, saiam de casa em casa fazendo o trabalho e ensinem o povo mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, levando-os gradualmente à plena luz da verdade bíblica. Isto foi o que tivemos de fazer nos primeiros tempos da mensagem. Ao serem postos em ação ferventes esforços, o Senhor fará que suas bênçãos repousem sobre os obreiros e sobre os que estiverem buscando a compreensão da verdade, como se encontra na palavra de Deus. Há na palavra de Deus preciosas verdades, verdades gloriosas, e é nosso privilégio levar essas verdades perante o povo. Naquelas partes do campo onde muitos não podem assistir a reuniões distantes de seu domicílio, podemos levar-lhes a mensagem pessoalmente e com eles trabalhar em simplicidade. Que luz há na palavra! Em Isaías lemos: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Esta é a obra que devemos fazer. Notai a expressão: meu povo. Por que haveria o profeta de dizer meu povo? Eles não estavam andando segundo a luz da verdade, mas Deus desejava salvá-los dos seus pecados. A verdade devia ser-lhes novamente levada em sua simplicidade. A mensagem do terceiro anjo deve ir a todas as pessoas, e Cristo declarou que ela deve ser proclamada nos caminhos e valados. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ele ordenou. Isto significa que onde quer que eles apresentem a verdade, seja perante uma congregação pública ou de casa em casa, devem apresentá-la como se encontra revelada na palavra de Deus. Não devemos esperar que as almas venham a nós. precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra é pregada do púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não lhes for levado. Trabalhai de casa em casa, não negligenciando os pobres que são, em geral, passados por alto. Cristo disse, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, e nós devemos ir e fazer o mesmo. Estou perdido, e não me advertistes. Ide aos lares mesmo daqueles que não manifestam nenhum interesse. Enquanto a doce voz de misericórdia convide o pecador, trabalhai com toda a energia do coração e do cérebro, como fez Paulo, que não cessava de advertir a cada um dia e noite com lágrimas. No dia de Deus, quantos nos enfrentarão e dirão, estou perdido, e não me advertistes. Nunca me encorajastes a ir a Jesus. Houvesse eu crido como vós e teria seguido cada alma pendente de juízo dentro do meu alcance com orações, lágrimas e advertências. A visitação evangelística e nossa espiritualidade. Visitai nossos vizinhos de maneira amigável e familiarizai-vos com eles. Os que não assumem esta obra, que agem com indiferença que alguns têm manifestado, logo perderão seu primeiro amor e começarão a censurar, criticar e condenar seus próprios irmãos. A obra não é desinteressante. Todo o que comunga com Deus encontrará abundante trabalho a ser feito por Ele. Os que saem no Espírito do Mestre, procurando alcançar almas com a verdade, não acharão a obra de atrair almas a Cristo um trabalho desinteressante, sem atrativos, enfadonho. Estão encarregados de uma obra como lavradores de Deus e tornar-se-ão cada vez mais vitalizados ao se entregarem ao serviço de Deus. É uma obra de gozo abrir as Escrituras a outros. Fazei a felicidade de outros. Regozijai-vos em Deus. Cristo é luz, e nele não há nenhumas trevas. Olhai para a luz. Acostumai-vos a contar os louvores de Deus. Tornai outros felizes. Este é o vosso primeiro trabalho. Ele fortalecerá os melhores traços de caráter. Abri as janelas da alma francamente para o céu e deixei o sol da justiça de Cristo entrar. De manhã, ao meio-dia e à noite, vossos corações podem encher-se dos brilhantes raios da luz do céu. Reavivai o espírito de evangelismo de 1844. Recentemente, em horas da noite, minha mente foi impressionada pelo Santo Espírito com o pensamento de que se o Senhor há de vir logo como cremos, devemos ser mais ativos ainda em levar a verdade perante o povo do que o fomos nos anos passados. Nesta conexão, minha mente volveu às atividades dos crentes adventistas em 1843 e 1844. Havia, por esse tempo, muita visitação de casa em casa, e incansáveis esforços eram feitos para advertir o povo sobre o que estava escrito na palavra de Deus. Mesmo mais esforços deviam fazer agora do que o fizeram os que proclamaram tão fielmente a mensagem do primeiro anjo. Estamos nos aproximando rapidamente do fim da história da Terra. E ao compreendermos a verdade de que Jesus indubitavelmente logo virá, nos despertaremos e trabalhemos como nunca dantes. Somos convidados a fazer soar um alarma para o povo. Ponde em prática de novo este trabalho. Ao irdes, como fizeram os discípulos, de lugar em lugar, contando a história do amor do Salvador, fareis amigos e vereis os frutos de vossos labores. Todo obreiro leal, humilde, amorável e fiel será sustentado e fortalecido pelo poder do Alto. Conseguirá caminho para o coração do povo ao seguir o exemplo de Cristo. Ministrar-se-á ao aflito e orar-se-á pelo enfermo. Ouvir-se-á voz de cântico e voz de oração. As Escrituras serão abertas para testificar da verdade, e com sinais que se seguirão, o Senhor confirmará a palavra falada. Esta espécie de trabalho tem estado fora de moda, seja ela de novo posta em prática. Todo o campo está branco e pronto para a ceifa. O Senhor deseja que muitos mais saiam para o campo da seara. Ele estará com os que estudam sua palavra e obedecem aos seus mandamentos, com eles repartirá sua graça. Ide em nome de Cristo, lembrando-vos de que Ele é o vosso companheiro, de que cada oração, cada palavra, cada cântico é ouvido por Ele. A mensagem da breve vinda do Senhor, com poder e grande glória, levará convicção a muitos corações.